assuntos, agora sim a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Bom, Guerzoni, o que tivemos aí nesta semana de mais importante? Quais os destaques que você traria nessa semana de votações, semana pré-carnaval aqui no Senado?
É, essa é uma semana que antecede o carnaval, né? Tradicionalmente não é um período meio complicado para quórum, mas tanto a Câmara quanto o Senado conseguiram avançar em alguns temas e, de uma forma geral, se manteve um pouco aquele script que a gente tinha comentado na segunda-feira, né? Com a situação das medidas provisórias aí pipocando agora, né? As medidas provisórias que o presidente Lula tinha baixado ainda no último semestre do seu governo, no período eleitoral, essas medidas provisórias estão vencendo nesse início da sessão legislativa, e as duas casas estão com a pauta praticamente voltada para as medidas provisórias, né? Isso é reforçado pelo fato de que as comissões não estavam ainda totalmente formadas, algumas tinham sido compostas na semana passada, mas praticamente só nessa semana que as comissões foram quase concluídas, né? Ainda faltam alguns últimos ajustes, né? Aqui no Senado nós temos uma comissão ainda, a Comissão de Serviços de Infraestrutura, que não elegeu o seu presidente, as outras 10 já têm a sua direção eleita. A Câmara também já conseguiu eleger 18 das suas 20 comissões permanentes. Então, a partir de agora, as comissões devem começar a funcionar normalmente. Algumas já começaram a fazer alguns trabalhos. A CCJ foi a primeira a ser composta, já tinha se reunido. A Comissão de Assuntos Econômicos também começou os seus trabalhos, a Comissão de Relações Exteriores também. Basicamente, essas três com um grande trabalho na parte de indicação de autoridades, né? Seja o caso do ministro do Supremo Tribunal, diretores do Banco Central e de embaixadores, no caso de cada uma dessas comissões. Mas a apreciação dos projetos de lei propriamente ditos, o ritmo ainda não deslanchou, e isso deve ocorrer a partir da próxima semana, né? Não da seguinte, que é uma semana aí de meio expediente, né? Já que o Congresso só volta a funcionar na tarde de quarta-feira, e provavelmente será uma semana com dificuldade de quórum e dificuldade de deliberação. Provavelmente só na semana do dia 14 aí a gente deve ter o início do funcionamento normal das comissões. Mas o Senado e a Câmara votaram as medidas provisórias que estavam aí no limite, né? O Senado conseguiu votar 4 medidas provisórias, né? 503, 4, 5, 6, que estavam aí na pauta para vencer por esses dias. Ainda recebeu mais uma da Câmara, que é a 507, que vence agora também na primeira semana, agora depois do Carnaval, no dia 15. Né? Isso tudo refletiu, inclusive, na votação dessas medidas provisórias, né? O grande debate que houve nessas votações no Senado não foi sobre o mérito especificamente das medidas provisórias, mas sobre essa situação que chega à beira do insustentável, né, em que o Senado é obrigado, às vezes em horas, a deliberar sobre matérias complexas, né? Praticamente todos os parlamentares de todos os partidos protestaram contra essa situação. Isso veio com mais força na votação da medida provisória que tratava da Autoridade Pública Olímpica, que foi a mais polêmica delas, mas não porque havia uma divergência entre governo e oposição. Na verdade, todos os partidos concordavam com uma alteração que seria necessária nessa medida provisória, a supressão de um dispositivo que foi introduzido na Câmara, que é um dispositivo estranho ao objeto original da medida provisória, e do líder do governo ao líder da oposição, incluindo o relator, todos defenderam a supressão desse dispositivo, mas se constatava a impossibilidade de se fazer isso na deliberação. uma vez que essa deliberação obrigaria o retorno da matéria à Câmara, e o Senado votou no dia que a matéria perderia a eficácia se não fosse aprovada. Ou seja, não havia tempo hábil absolutamente para que isso ocorresse. A solução foi um acordo entre o líder do governo e a casa, que ele se comprometeu a solicitar a presidente Dilma o veto do dispositivo. Ele trouxe informações sobre os ministérios, as áreas técnicas dos ministérios, que também defendiam o veto a esse dispositivo, mas foi uma questão de grande polêmica e levanta um tema que é um debate em torno da questão da tramitação bicameral das matérias no Brasil, da distinção entre como ocorre a tramitação de propostas de emenda à Constituição e de projetos de lei ou de medidas provisórias que são equivalentes a projeto de lei, né? Em linhas gerais, nas propostas de emenda à Constituição é possível, no entendimento atual, fazer esse procedimento de suprimir uma parte que uma das casas não concorda, né? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal, mas em caso de projeto de lei, nós temos no nosso sistema bicameral uma preponderância da casa iniciadora, né? E qualquer que seja ela, e como regra é a Câmara, né? Em medidas provisórias, inclusive, necessariamente é a Câmara, e nessa situação a casa revisora acaba tendo um papel menor, na medida que qualquer alteração que ela faça na matéria, mesmo a supressão de parte dessa matéria, obriga o retorno do tema à outra casa, né? Isso iniciou, então, um pouco essa discussão de como tentar equacionar no nosso sistema bicameral, cuja solução é essa, né? Os sistemas bicamerais do mundo têm soluções diferentes para esse tema sensível, que é a divergência das duas casas, mas essa foi, na verdade, a grande polêmica na votação dessas medidas provisórias. E a situação continua, né? A gente comentou, a Câmara aprovou a medida provisória 507, que chega aqui no Senado, já foi lida e chega aqui já trancando a pauta e tendo que ser votada até o dia 15, próximo, ou seja, na terça-feira, imediatamente depois da semana do Carnaval. Uhum. Provavelmente, se o Senado tiver condições de votar essa medida provisória, será naquela situação de votar em poucas horas.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom feriado de Carnaval. Bom dia.
Bom dia, igualmente.
O doutor Gilberto Guerzoni fazendo um balanço do que ocorreu essa semana aqui no Senado.